razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não se disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça
é a coerção policial aos cidadãos.
Surra os rapazes manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas. Muito obrigado, a família que se cala. Pegam uma testemunha, matam testemunhas. Quem é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim, assim.
Rádio Angola.
Tendo as forças políticas, subscritores, proferido as suas respectivas declarações políticas sobre o desfecho do processo eleitoral, entendem, entretanto, por bem, produzirem a presente declaração conjunta no intuito de, solidariamente, manifestarem a sua posição e esclarecerem a opinião pública nacional e internacional. Número 1. O sufrágio do dia 23 de agosto não foi abrangente e não houve escrutínio em 15 das 18 províncias por violação dolosa da lei. O processo eleitoral de 2017 não foi justo, não foi democrático, nem transparente. É um sentimento geral que a vontade soberana dos angolanos foi traída por quem detém temporariamente o poder do Estado. Número 2. O povo angolano apresentou a injustiça do processo eleitoral revelada, entre outros factos, pela monopolização dos meios de comunicação social como meros veículos ao serviço da candidatura do Partido da Situação, desde a pré-campanha, pela utilização abusiva dos meios públicos, pelo envolvimento irresponsável das chefias das forças de defesa e segurança, pela gritante corrupção eleitoral, pela fraude das inaugurações apressadas de obras incompletas e pela abusiva instrumentalização das autoridades tradicionais. Número 3. Os cidadãos angolanos viram também coartada a sua liberdade por impedimento de mais de 4 milhões e meio de angolanos de exercerem o seu direito de voto na obrigação a participar em atos políticos e de, até a boca das urnas, serem compelidos a votar num partido, bem como por sistemática obstrução à campanha eleitoral dos partidos concorrentes, usando inclusive a violência. Número 4. A declaração final do Tribunal Constitucional sobre as eleições gerais de 2017 é uma posição limitada que pretende conferir legitimidade política de forma administrativa ao MPLA. O seu valor está substancialmente diminuído pelo facto de se ter julgado com parcialidade, ignorando o testemunho apresentado pelos próprios comissários eleitorais e pelos auditores independentes, segundo o qual a estrutura montada no centro do escrutínio nacional pela empresa espanhola Indra Sistemas S.A. para o apuramento dos resultados eleitorais assente nas atas síntese e não nas atas de operações eleitorais, tornando inválido, nos termos da Constituição e da lei, os atos de apuramento definitivo desenvolvidos pela Comissão Nacional Eleitoral. Número 5. De facto, todos os comissários eleitorais de todos os partidos e em todo o país sabem que os atos de apuramento provincial, salvo raras exceções, não se basearam nas atas de operações eleitorais. A mera afirmação do contrário por alguns comissários eleitorais não anula aquela verdade eleitoral comprovada. De igual modo, a ordem baixada pela CNE para a não inclusão nas pretensas atas do apuramento provincial das reclamações apresentadas também não anula aquela verdade eleitoral comprovada. Tudo foi concebido para não se deixar rasto e passar o teste de legalidade processual. Número 6. O Tribunal Constitucional não teve em conta que um apuramento sério da verdade eleitoral exigiria a tomada de medidas adicionais, impunha-se uma recontagem dos boletins de voto utilizados e dos boletins de votos não utilizados. A CNE mandou fabricar mais de 13 milhões de boletins de voto, dos quais só terá utilizado cerca de 7 milhões. A custódia dos boletins de voto, dentro e fora das urnas, antes e depois da votação e do apuramento, não obteceu os requisitos legais e não foi exposta aos mandatários. Não foi transparente. Só uma verificação detalhada e documentada dos 6 milhões de boletins de voto não utilizados poderá ajudar a determinar a verdade eleitoral do dia 23 de agosto de 2017. Número 7. O Tribunal Constitucional não teve em conta os atos ilegais praticados pela Comissão Nacional Eleitoral relativos à deslocalização forçada do eleitorado e ao apuramento dos resultados eleitorais a nível provincial e nacional. De igual modo, não teve em conta os atos pouco transparentes, perturbadores da CNE, relativos à obstrução da fiscalização eleitoral pelos delegados de lista, por via de normas administrativas de última hora, que dificultaram o seu credenciamento e impediram a permanência de milhares de delegados de lista e seus suplentes nas mesas de voto. Tais atos ilegais permanecem feridos de nulidade por não se conformarem à Constituição e à lei. O Tribunal capciosamente ignorou estes factos e não usou sequer a sua capacidade fiscalizadora para se pronunciar sobre a constitucionalidade de diretrizes que alteraram o teor e o espírito das leis. A nulidade, sendo imprescritível, pode ser invocada a todo o tempo. Número 8. O Tribunal Constitucional decidiu ignorar as provas irrefutáveis que sustentam o facto de a Comissão Nacional Eleitoral planeou, estruturou, montou os centros de escrutínio de forma a não realizar o apuramento provincial dos resultados eleitorais, com base nas atas das operações eleitorais. Meras imagens gravadas da presença física circunstancial de comissários eleitorais, mandatários, embaixadores ou outros visitantes no centro do escrutínio não provam a realização do apuramento dos resultados eleitorais nos termos da lei e, de facto, não presenciaram qualquer ação do escrutínio. O procedimento exibido pelo Tribunal Constitucional configura uma atitude dolosa e grave, tendente a ludibriar a opinião pública nacional e internacional, pois as demais escusou-se a proceder às devidas investigações. Número 9. O desfecho da situação mostra que os órgãos relacionados com o processo eleitoral estão claramente capturados e subordinados ao partido da situação e que, nessas condições, sem alterações substanciais nestes, jamais haverá alternância democrática em Angola. Número 10. As formações políticas subscritores evidenciam assim que têm razões bastante para permanecer numa luta contínua com métodos renovados que incorporem todas as vertentes do combate democrático dentro e fora das instituições em articulação com a sociedade civil numa mobilização geral do povo. Por isso, e desde logo, uma vez recusado pelo regime o diálogo proposto pelas formações políticas subscritoras por via da Comissão de Bons Ofícios da CIASTA, decidiu. A linha A, protestar veementemente contra o golpe eleitoral. A linha B, adotar uma atitude intransigente relativamente a todas as violações à Constituição e à lei, suscitar o surgimento de um amplo movimento social para a reforma dos sistemas, processos, procedimentos que concorram para a organização e condução de eleições, com vista a criar-se, de facto, um ambiente capaz de dar garantias futuras de eleições isentas, imparciais e com ética. A linha C. Utilizar o Parlamento como palco privilegiado da luta democrática contra a corrupção, a má gestão, o desperdício ao agravamento da pobreza, a tirania institucionalizada contra as liberdades e a exclusão social. Lutar pela despartidização da comunicação social e do Estado, pela realização das eleições autárquicas num prazo de tempo razoável. Número 11. Os subscritores condenam com veemência as ações de violência pós-eleitoral desencadeadas no Monte Belo por responsáveis do partido da situação, coadjuvados por forças policiais, e advertem que não vão tolerar ações persecutórias contra todos aqueles que se manifestarem pela mudança. Número 12. As formações políticas subscritoras convidam as forças ativas da sociedade a uma concertação permanente com vista a ações futuras combinadas de mobilização para a afirmação da cidadania e do desenvolvimento democrático à luz da Constituição e da lei. Número 13. Finalmente, reafirmam o seu reconhecimento e agradecimento a todos aqueles que votaram massivamente para a mudança e viram a sua vontade defraudada pela postura antipatriótica perpetrada por segmentos no seio do MPLA, da CNE e do Tribunal Constitucional. Apelam também a todos os angolanos a manterem a confiança, a certeza e a fé no futuro, porque a história das nações provou que não há mal que dura para sempre. Temos a missão nobre e histórica de continuarmos a lutar para uma Angola melhor, para todos juntos podemos, e a hora é esta. Viva Angola, viva os partidos subscritores. Obrigado.
We have this extractive industry as a completely new thing in Mozambique, meaning that it's a new industry, that what we have been doing, it is for the good of our people.
Mozambique. Pastas de jornal, notícias de riqueza nacional. Temos carvão, temos petróleo, temos gás natural. Afinal, Moçambique não é só um paraíso fiscal. A Vale e a Bozal fazem turismo mineral. E já se foram os tempos das mochilas e chinelos. Os gringos vêm com guindastes e capacetas amarelos. Em nome de multinacionais, murmurar a boa nova nos ouvidos dos pais, cujos filhos são sócios de bancos com capitais, do BCP com o Espírito Santo nas caixas gerais. Há vários valentins a namorar os minerais, e agora temos visitas até de Minas Gerais. E em linhas gerais ninguém podia sonhar com mais. A pérola do índico, agora a pérola do gás, do carvão, do petróleo e do interesse dos demais. Vamos ouvir mais a história e ver o que ela traz.
Betão e do PIB, fecha os olhos, a miséria se afoda o que o povo vive.
33 anos de poder
e nunca ouvi nenhum comentário de Obama, Angela Merkel, Ban Ki-moon. Este é o país do pai banana, presidente é Deus, quem critica profana. Política é suja, tipo filme pornográfico. Líder ditador tem petróleo democrático. Tava acusado, mas fiz que não vê os investimentos da Isabel com o Pelipe da Tizé. O que é que o Aníbal vai fazer se a Tuga tá na rocha e ele toma chá com Zé?
Aparece igreja, todos vêm achar as botas.
São muitos paulos de joelho em nossas portas, e a cada passo há mais coelho do que cenoura. Enorme corrida em busca de um visto pra Angola. Eleições não derrubam ditaduras, não preciso Eldorado, quero gerações futuras livres da corrupção destes gansas verdadeiros. Falsos nacionalistas casam filhas com estrangeiros.
A viver com menos de um dólar por dia, vítimas da megalomania da cleptocracia. 55% de população analfabeta, repleta de carências, governação objeta. 47 anos de esperança média de vida. Angola, nação perdida, estripadora e homicida. Zedu, sua filha Isabel e os seus generais cagam, compram Portugal, branqueiam capitais. Transacionistas na Galp, Zone, PCP, PPI, parcerias com a Sonai e a PT. Comprar o Correio da Manhã só Diário de Notícias, Sábado TSF Record, Jornal de Notícias. Agarrar o jornal que não pertence a essa máfia, que não veicula manipulação e notícias fictícias. Compro Portugal com o dinheiro do povo angolano, saco cotidiano, o aval do governo lusitano. Portugal, lavandaria de dinheiro, que não esconde o cheiro do imoralismo financeiro. Gangsters no privado e na administração pública. Isto é o tom da música desta era impúdica.
Países do medo, ninguém quer. traçando telefonia no mapa geoestratégico do hip hop. Considerem isso um golpe de estado ao mainstream.